É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com um advogado especialista em direito digital, Dr. Hélio Augusto Camargo de Abreu, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Hélio.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes.
Doutor, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o direito digital?
Jéssica, o direito digital é um direito não autônomo. Ele, na realidade, acaba tendo braços em todas as áreas de direito, né? O direito digital representa, na realidade, a evolução do próprio direito. E essa evolução acaba tendo que atender todos os princípios fundamentais e institutos vigentes com a visão atualizada, com base nos recursos tecnológicos disponíveis hoje, atualmente, para a humanidade. A gente pode imaginar o seguinte: na era digital, o instrumento de poder é a informação. Então, se você disponibiliza a informação em qualquer meio de comunicação, você está se expondo. Então, ela também é uma informação refletida, ou seja, tudo que você dispõe, existe um retorno, né? A liberdade individual e a soberania do Estado hoje são medidas exatamente pela capacidade de acesso a esse tipo de informação. Então, uma maneira que a gente entende como advogado nessa área, fácil para o usuário ter acesso a essa tecnologia, é disponibilizá-la, inclusive, toda a legislação do uso da tecnologia através de disclaimers, ou seja, mensagens subliminares em sites, em redes sociais, dizendo, olha, isso é proibido, isso não deve ser copiado, isso tem um direito autoral, etc. Tá? Então, o direito digital acaba tendo atuação tanto no direito do trabalho, quanto na Constituição, quanto no direito civil, e acaba trazendo o usuário a essa atualização do uso da tecnologia.
E, doutor, atualmente o Poder Judiciário está preparado para resolver conflitos na web?
Sim. Quando fazemos uma análise pelo ponto de vista de aplicação da lei, em caso concreto, sim. O Poder Judiciário atualmente tem adotado uma postura muito assertiva com relação aos delitos cometidos no mundo virtual. O problema principal que a gente encontra é na questão da celeridade e na perícia técnica, ou seja, qual é a velocidade que um delito digital precisa para ter a sua solução, né, resolvida. E a perícia técnica para se chegar ao causador daquele delito. Ou seja, hoje o uso da tecnologia cria rastros muito bons e para que se chegue a esse tipo de origem, é necessário a contratação de peritos técnicos. E hoje todos os juizados já trabalham com peritos judiciais exatamente para se chegar a essa origem do delito.
Doutor, então essa sensação de algumas pessoas que a internet é uma terra sem lei e não confere com a realidade?
Não confere com a realidade, mas infelizmente ainda existe um número muito grande de pessoas que não entendem que nesse ambiente todos os atos cometidos são penalizados da mesma forma que se esses atos fossem cometidos no dia a dia. Eu não posso te ofender nem pessoalmente, muito menos virtualmente, porque ganha proporções absurdas, né? Então, ainda existe uma falta de noção da penalização que irão sofrer dependendo do ato sem noção que adotam no mundo virtual.
E, doutor, qual é a legislação que tipifica esses crimes cibernéticos?
Existe a Lei 12.737, que é conhecida popularmente como Lei Carolina Dickmann. Ela trouxe alterações no Código Penal brasileiro, definindo alguns crimes eletrônicos, como a falsificação de cartões de crédito e débito, E essa legislação traz a equiparação da clonagem de cartões de créditos à falsificação de documentos pessoais, ou seja, um cartão de crédito passou a ser considerado um documento pessoal. Isso representa um avanço, porque até então existia uma grande dificuldade em criminalizar quem clonava cartões e obtia dados, né? Uma vez que só era possível incriminá-lo no momento em que realizava a fraude. Ou seja, hoje em dia, invadir o dispositivo alheio de outra pessoa, né? Invadir o dispositivo de segurança de outra pessoa automaticamente caracteriza o crime. Ou seja, se eu tenho uma internet em casa, vamos trazer para o mundo pessoa física, se eu tenho uma internet em casa, eu tenho que ter uma senha de segurança, porque se meu vizinho descobrir como acessar a minha internet, ele pode cometer um ato ilícito e eu serei penalizado no futuro. Entendeu? Uhum. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa noção de ter senha e não passar senha. O fato de passar senha já está cometendo um crime de falsa identidade. Então, esse tipo de orientação nós devemos sempre passar para os usuários.
Uhum. E, doutor, em relação ao Marco Civil da Internet, qual a opinião do senhor?
Pois olha, Jéssica, nós estamos hoje vivendo a sociedade da informação e da comunicação, né, já há algumas décadas. E a internet comercial no Brasil já tem mais de 20 anos. E até então nós não tínhamos uma carta de direitos digitais, um estatuto de usuários da internet. Eu entendo que existem ainda muitos temas a serem regulados no próprio Marco Civil, especialmente no plano global. O Marco Civil traz em seu corpo de normas, ainda muita informação já prevista no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e alguns tratados, o que não precisaria, não deveria repetir, mas deveria sim regulamentar o que não está previsto nessas leis, né? Então, o que ele tem como foco principal? O Marco Civil na internet trata principalmente da liberdade de expressão, da neutralidade da rede e da proteção à vida privada dos usuários. Então, esses temas são direitos fundamentais à liberdade de expressão e intimidade que estão consagrados há muito tempo na Constituição, né, em tratados, por exemplo, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, ou seja, são temas que já são tratados há muito tempo, mas não existia uma regulamentação dentro do país. A novidade, portanto, acaba sendo a neutralidade na rede, ou seja, hoje existe uma grande pressão dos provedores de acesso à internet de poder vender pacotes diferenciados para usuários. E isso o próprio Marco Civil não está permitindo, ou seja, a única opção que você teria é por uma velocidade maior. E não por pacotes do tipo assim, eu quero um pacote só de esportes, um pacote só de cultura, um pacote só de alimentação, etc. Hoje em dia, não existe isso. E só para complementar a questão do Marco Civil da internet, a Lei 12.965 também, ao meu ver, é mais um indicativo de que o ciberespaço não é uma terra de ninguém.
Uhum.
Né? E ali a gente pode reclamar os direitos sonegados ou violados, ou seja, se alguém me ofende nesse mundo cibernético, eu tenho o direito de me defender e pedir uma retirada de uma postagem ou de uma difamação, injúria, algum desses crimes, né? E o texto também prevê algumas exceções. O conteúdo pode ser retirado do ar sem ordem judicial, na maioria dos casos com ordem judicial. Em alguns casos, sem ordem judicial, desde que infrinja uma matéria penal, ou seja, toda a questão de pedofilia, nus, né, racismo, violência, ainda a gente consegue retirar com a maior brevidade possível esse conteúdo. Antigamente, quando não existia o Marco Civil, nós tínhamos que entrar com uma notificação extrajudicial pedindo a retirada. E por isso que o Marco Civil exige, inclusive, que o provedor da informação tenha uma sede no Brasil, para que você possa ter acesso a essa informação com maior rapidez, né? Só uma menção aqui, os antigos romanos já diziam, onde está o homem, aí deve estar o direito. Ou seja, nós também temos que trazer essa realidade para o mundo cibernético. Essa é uma imortal lição, né, de um jurista chamado Ulpiano, que mesmo tendo morrido em 223 d.C., jamais conheceu a internet. É só mais uma analogia aqui ao uso da internet. Mas ele já sabia navegar, então ele era do tempo das navegações, né? É só para complementar.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Hélio Augusto Camargo de Abreu, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direito Digital. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, trazendo agora um pouco mais para o dia a dia dos nossos ouvintes, como preservar a privacidade na internet?
Esse é um caso que me preocupa todos os dias. Eu costumo dar palestras e faço consultorias a algumas empresas, e o que a gente percebe é assim, desde casa, o futuro funcionário de uma empresa, ou seja, aquele da geração X ou Y, que já vem com esse mundo de tecnologia na cabeça, ele já nasceu passando o dedo num iPhone ou num tablet ou... né, num smartphone, o que, que a gente precisa criar? É criar uma cultura de segurança, ou seja, tudo que eu estou postando hoje, e hoje eu tenho 12 anos de idade, vai repercutir daqui a 20 anos, 10 anos, 15 anos. Alguém um dia de uma área de recursos humanos vai me procurar para um estágio ou vai me procurar para dar uma palestra ou uma entrevista, vai ver todo o meu histórico passado. Ou seja, se o meu histórico é de escrever besteira, sem noção, sem responsabilidade, sem ética nenhuma, automaticamente eu vou ser esquecido ou colocado de lado. Então, é muito importante que o usuário selecione bem o que vai publicar na internet e pense sempre no que vai acontecer quando os outros estiverem lendo. Ou seja, independente do recurso que você utilizar, pode ser chat, Facebook, qualquer rede social, sempre use com ética, responsabilidade e pensando nas consequências futuras, tanto para a tua vida pessoal quanto para a tua vida profissional. Então, não aceite qualquer amizade, não responda à provocação, né? Se você está sendo provocado, procure denunciar. Se você está sendo, se a tua honra está sendo atingida, não retruque, não seja o agressor, né? Volta à questão, seja ético e educado na internet.
E, doutor, na opinião do senhor, os internautas hoje ainda estão um pouco vulneráveis no ambiente digital?
Sim. Ainda estão vulneráveis, principalmente pela falta de educação e conscientização das empresas. Hoje, quando a gente faz qualquer trabalho dentro de uma empresa, a gente cria uma cultura de segurança da informação, tanto para colaboradores como para gestores. Vou te dar um exemplo bem prático. Se eu sou chefe, eu sou um chefe extremamente exigente, mando um e-mail para o meu funcionário às 9 horas da noite dizendo responda com urgência, o meu funcionário vai se sentir na obrigação de responder às 9 horas da noite. A partir desse momento, eu estou dando uma abertura para todos os meus funcionários, ou seja, eu estou abrindo um precedente para que ele cumpra horários fora do expediente dele. Eu estou dando um simples exemplo de uma possível ação trabalhista futura e eu não criei uma regra para isso. Então, a partir do momento que eu crio uma regra dizendo assim, caro funcionário, você está recebendo equipamentos da empresa para trabalhar durante a empresa, durante o expediente da empresa, para prestar um serviço do qual você foi contratado. Se você está concordando com todas essas regras da empresa, você não pode postar informações sigilosas da empresa em redes sociais, você não pode sair por aí embalada com a roupa da empresa, tomando todas, fazendo besteira, escrevendo besteira, você não pode utilizar a marca da empresa sem autorização. Por quê? Porque essa marca tem um registro, o registro é da empresa, é de propriedade da empresa que te contratou. Falar mal de chefe, falar mal de colega de trabalho, ou sair da empresa e dizer assim, olha, minha empresa está lançando um determinado produto, ainda é sigilo, e o cara posta na internet. Ou então ele posta lá dizendo assim, ele esqueceu que o chefe dele é amigo dele na internet, e posta lá, estou indo para aquela reunião com aquele chato, que fala um monte de besteira, mas eu tenho que ouvir porque eu sou funcionário dele. Então, tudo isso faz com que comecem a ser caracterizados penalizações previstas no artigo 482, hoje, do Código de Defesa da CLT, perdão, da Consolidação das Leis Trabalhistas, e que podem fazer com que a empresa tenha condições de demiti-lo por justa causa.
Uhum. E, doutor, já que nós estamos falando um pouco da internet no ambiente de trabalho, até onde é legal monitorar o uso da internet nesse ambiente?
A partir do momento que você cria um regramento, uma norma de conduta, uma política de segurança da empresa, você está avisando o teu colaborador quais são as regras impostas dentro da empresa. Se ele está disposto a segui-las, ele continua como funcionário da empresa. Se ele não está disposto a segui-las, ele vai ser penalizado por isso. Por quê? Porque hoje ele faz parte de uma instituição, né, uma estrutura de trabalho que ele precisa respeitar. A empresa só existe porque atinge e abriga aí, normas e procedimentos adequados ao mercado de trabalho.
Uhum.
Se a empresa está preocupada com isso, os colaboradores também têm que estar. Então, automaticamente, os funcionários precisam estar em consonância com as regras da empresa. E não só os funcionários, Jéssica. Uma coisa que eu presto muita atenção é assim, as empresas hoje trabalham com terceiros.
Uhum.
Então, os funcionários terceirizados também têm que conhecer esse regramento e as empresas parceiras comerciais também têm que conhecer esse regramento. Porque de nada adianta eu incutir na cabeça de todos os meus colaboradores quais são as normas que eles devem seguir, se um terceiro não seguir, acaba vazando informação, acaba denegrindo a imagem da empresa da mesma forma.
E, doutor, os profissionais de hoje, em qualquer área, eles têm a real dimensão das consequências dos seus atos online?
Olha, na maioria, não. Eu diria que o maior percentual, não. Por que disso? Porque as pessoas esquece que para postar qualquer coisa tem que ter a responsabilidade, tem que ter a autorização de alguém. Eu percebo assim com clareza, as pessoas utilizam o horário de trabalho para usar Facebook, redes sociais, uhum, etc. E acham que nenhum chefe tem o direito de reclamar. Na realidade, o próprio uso dessas redes sociais, se for em demasia, acaba atrapalhando no desempenho do funcionário. Então, os chefes hoje conseguem perceber quem tem melhor desempenho no trabalho, um pior desempenho, exatamente com o uso de tecnologia. O que hoje a gente percebe claramente, Jéssica, que as empresas, infelizmente, ainda acabam adotando medidas corretivas e não preventivas. Se as empresas chamarem profissionais de fora para palestrarem para os seus funcionários, explicando o que é segurança da informação e qual é a correspondente responsabilidade que eles passariam a ter, uhum, por atos ilícitos, os funcionários mudariam de postura. Né? Uhum. Então, assim, olha, se você postar tal coisa, você estaria inserido no artigo tal do Código Penal, você poderia ser penalizado por isso. Então, havendo reincidência, muitas empresas adotam a seguinte medida. Olha, você burlou a norma de conduta da empresa. Na primeira notificação é uma notificação, na segunda já é um aviso, olha, essa é a última notificação, e na terceira acaba ganhando uma demissão por justa causa.
Uhum.
E esse artigo 482 da CLT que eu mencionei tem alguns incisos que tratam exatamente de vazamento de informação, de dissídia, de falta de respeito para com o chefe ou um colega de trabalho. O cara posta lá, aquela gorda chata chegou atrasada. Quer dizer, citando o nome da colega de trabalho, etc. Então, tira a fotografia de uma posição que um colega de trabalho ficou dormindo na cadeira ou se abaixou e mostrou lá o cofrinho, alguma coisa assim. Quer dizer, um monte de besteira que acaba refletindo, né?
Estamos falando ao vivo com um advogado especialista em direito digital, Dr. L. Augusto Camargo de Abreu. E, é claro, você ouvinte pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, mudando um pouco só o foco da nossa conversa, existe saída para a questão dos direitos autorais na internet?
Os direitos autorais da internet, hoje não existe um regramento muito claro sobre isso, né? Na realidade, tudo que você tem hoje em termos de direitos autorais, a própria legislação existente hoje no mercado, ela já trata tanto do mundo virtual quanto no mundo real, né?
Uhum.
Então, o que acontece? Na realidade, ocorre uma evolução tecnológica impressionante. O autor, sem saber ao certo se há ou não a preservação dos seus direitos no mundo virtual. Então, o que acaba acontecendo? O autor quer, porque quer, que a sua obra, o seu texto, a sua música seja divulgada na internet. E, ao mesmo tempo, ele mesmo se questiona, será que as pessoas que estão usando estão pagando os direitos autorais por isso, né? Então, a legislação existente continua dando ao autor as garantias necessárias para proteção dos seus direitos. O que a gente percebe hoje é que a inexistência de legislação específica não é argumento válido para impedir a divulgação das obras via internet. Ou seja, é importante que o autor fique esperto sobre tudo que ele produziu e que está sendo divulgado na internet. Se ele perceber que existe alguma infração, ele tem meios hoje de denunciar e de pedir reparação de danos, tanto materiais quanto morais.
Uhum. Né? Doutor, falando em reparação de danos, como é possível obter reparação no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem a sua reputação lesada no ambiente digital? Qual é o caminho para reclamar seus direitos nessa situação?
Hoje em dia, Jéssica, o judiciário recebe uma demanda muito grande de ações de danos morais oriundos do uso de tecnologia. Tá? Há mais de 14 anos isso já vem acontecendo. E o que eu percebo claramente é que esse tipo de ação tem feito com que o judiciário se aprimore cada vez mais no sentido de dar celeridade à solução dos problemas levantados, né? Mas, mesmo assim, ainda existem ajustes a serem feitos, né? Eu volto àquela questão da celeridade e da questão da perícia. Até quando um juiz que não está acostumado com tecnologia está preparado para o trabalho no processo eletrônico, para não pegar no papel, não sentir o cheiro do papel, não, sabe, virar a página só usando tecnologia e tudo mais. Eu, como usuário de tecnologia e admirador de tecnologia, eu entendo que o processo eletrônico ajudou absurdamente. Uhum. Hoje eu consigo peticionar, se o meu dia vence hoje, para eu fazer uma petição, para eu entrar com uma ação dentro do processo, eu consigo trabalhar até um minuto antes de terminar o dia de hoje. Então, de casa ou do trabalho, em qualquer momento. Antes não, antes eu tinha que respeitar os horários de fórum.
Uhum.
Né? E era um tal de leva papel e traz papel e tudo mais. O mundo está mudando. Hoje a gente tem que ter a cultura do sem papel, né? É óbvio que ler um livro, pegando no livro e sentindo o cheiro do papel ainda é mais agradável, mas é uma tendência da gente realmente substituí-los, né? Então, assim, o judiciário está se adequando, existe uma celeridade no processo, existe agora até uma discussão na alteração do Código de Processo Civil que visa realmente dar celeridade, né?
Uhum.
Ainda tem muita coisa a ser melhorada nesse sentido. Não é como a imprensa tem falado que o novo Código do Processo Civil vai mudar a vida totalmente do juiz e das pessoas em geral, mas a tendência é que a gente realmente consiga acelerar esse processo. Né?
Uhum. E, doutor, as delegacias especializadas nesse assunto, elas são eficientes?
Olha, Jéssica, hoje em dia, e eu recomendo sempre, tá? Uma pessoa se sentiu lesada, ela percebeu que o perfil dela foi alterado, ou usaram a imagem dela de maneira inadequada, eu sempre peço, vá até uma delegacia. Aqui em Curitiba nós temos a Nuciber, que o delegado Demetrios é o responsável, ele tem uma equipe de pessoas que consegue chegar à solução muito mais rapidamente do que antigamente, quando a gente não tinha recursos tecnológicos. Ou seja, se você for comparar hoje uma delegacia de furtos com uma delegacia de crimes cibernéticos, o índice de solução é muito maior numa delegacia de crimes cibernéticos. Por que disso? Porque eles conseguem chegar no IP da máquina. O IP da máquina é onde é o Internet Protocol, é onde você consegue detectar que foi determinada pessoa naquele dia, naquela hora, naquele minuto, que cometeu aquela falha. Hoje nós temos um índice de solução, pela última estatística que eu tive acesso, que chega em torno de 50% de solução dos problemas levantados. E os crimes mais comuns, só para finalizar, são de calúnia, difamação, injúria, estelionato, dano e violação dos direitos autorais. Tá? Essas são as principais ocorrências. Desculpe, mas mais uma coisa para complementar. Além de você fazer um boletim de ocorrência em delegacias especializadas, é importante você fazer uma ata notarial. O que é uma ata notarial? Você vai até um cartório, pega o notário que é o responsável pelo cartório e diz assim, olha, no meu perfil Facebook, jessica.com.br, vamos pegar o teu exemplo, a pessoa entra no teu perfil e esse notário, que tem fé pública, ele relata o que ele está vendo, imprime, põe a chancela do cartório e você leva para uma audiência essa prova incontestável. Então, você consegue congelar aquele delito naquele momento. É muito importante você congelar esse delito. Por quê? Porque se você se sentiu lesada numa rede social, não fez um print screen da tela, ou não imprimiu, ou não salvou aquele arquivo como original, né, aquela prova como original, no dia seguinte, essa pessoa que te ofendeu pode tirar a ofensa, e daí você perde o poder de prova que você teria numa ação. Né?
Doutor Hélio, para finalizarmos, no que o Poder Judiciário e a sociedade no geral precisam avançar e modernizar em relação ao direito digital?
É importantíssimo a gente ter um processo eletrônico único. Eu acabei de falar que sou totalmente favorável ao processo eletrônico, mas o problema é que em Santa Catarina nós temos um, Paraná tem outro, e no resto do Brasil existem mais algumas opções. Além disso, nós temos, assim, para a Justiça do Trabalho, um processo, para a Justiça Civil, outro processo. Então, é muito importante que eu consiga, em qualquer estado que eu esteja no Brasil, acessar qualquer ação e ter condições de peticionar nessa ação nos mesmos moldes daquele processo que eu já estou acostumado. Hoje em dia, eu tenho que fazer um curso para cada processo para entender, nesse daqui eu consigo anexar um arquivo de tal tamanho, naquele lá já esse tamanho não permite. Ah, aqui eu tenho que assinar antes, aqui eu tenho que assinar depois. Tem uns que são muito mais céleres do que outros, tem uns que vivem fora do ar e tem outros que vivem disponíveis. Então, a gente precisa entender que nós vivemos num mundo que exige cada vez menos papel. Então, o mundo precisa se adequar a essa tecnologia, os usuários também e os juízes também. E assim a gente tem muito mais prova, muito mais logs de arquivos que comprovam todos os atos julgados e os juízes vão ter uma visão muito mais clara e muito mais rápida para promover essas decisões. Né?
Doutor Hélio, muito obrigada pela presença e participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço. Bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero sua companhia. Até lá!
ZYJ 284